aquela roça grande não tem chuva.
Está a começar a centésima, décima edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa noite, bom dia. Carlos, em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Denúncia feita pela consultora EXX África, que alerta que Angola pode enfrentar riscos reputacionais por causa de negócios feitos em 2015. Quando João Lourenço era Ministro da Defesa, o que é que nós estamos aqui a falar?
Pois, este foi um tema que surgiu esta semana. Esta consultora ex-África tem feito relatórios sobre o tema das dívidas ocultas de Moçambique e que levou também esta semana que as autoridades moçambicanas, o governo moçambicano, emitisse um mandato contra o seu ministro das Finanças, que está preso na África do Sul, e que os Estados Unidos pretende que ele seja extraditado para os Estados Unidos, no sentido de responder a crimes relacionados com luvas, com corrupção. No meio desses relatórios, esta consultora ex-África veio desenvolver um relatório em que invoca que a mesma empresa, uma das empresas que intermediava os negócios das dívidas ocultas moçambicana, também terá tido um negócio em 2015, quando João Lourenço era Ministro da Defesa na altura. Bem, até agora nós não temos nenhuma reação do Presidente da República, João Lourenço, nesta matéria, provavelmente porque estará a recolher ele próprio também informações, ver em que pé é que esta situação se encontra, mas que tem que haver uma atitude ou uma explicação para os angolanos, particularmente, se está envolvido ou se não esteve envolvido na contratação de serviços ou de produtos, mercadorias, artigos que possam ter ou podem ser considerados tais riscos reputacionais, não é? Conseguindo, não há aqui uma acusação, há aqui uma referência que João Lourenço, se calhar, quando pôs a pasta da defesa, pode ter acontecido eventualmente que já encontrou contactos a serem desenvolvidos nessa matéria, ou então uma outra situação, foi ele próprio que desenvolveu esses mesmos contactos. Sendo qual for a posição, não esqueçamos que a responsabilidade última é sempre do titular do Poder Executivo, que na altura era o Presidente José Eduardo Santos. Por isso, em termos de responsabilidade política, também cairá na esfera de José Eduardo Santos esta mesma situação. O que é certo, pode, é, em termos de finalização ou concretização desses ditos negócios em 2015, de risco reputacional, ter sido concluído com João Lourenço. Por isso, seria efetivamente de extrema importância que nós tivéssemos uma ideia precisa do que efetivamente pode ocorrer, pode acontecer com esta situação. Por conseguinte, ficaremos a aguardar que o Presidente João Lourenço regressa a bola, provavelmente, ou por ele, ou pela Casa Civil, ou alguém que se venha a pronunciar sobre este tema.
Carlos, o Jornal de Angola, na sua edição de 30 de janeiro, publicou um esclarecimento do governo em que explica o seu envolvimento de negócios com a Preinvest desde 2016. Portanto, é o seguinte: até que ponto é que portanto, essas acusações, não é? Essas acusações poderão afetar a imagem do país na luta contra a corrupção.
E é o próprio posicionamento que o presidente João Lourenço tem dado a nível internacional, porque isto é um escândalo internacional de ajudas, de créditos, de financiamentos, enfim. Não haver uma resposta manchará, digamos, esta situação em termos internacionais. E parece-me que, se estamos numa era de diplomacia económica, de atração de investimento estrangeiro, escândalos destes não vêm mesmo a calhar nesta altura. E 2019 é um ano crucial em que há como objetivo do país, em que há como objetivo do próprio presidente José Eduardo Santos, para além de um combate sério contra a corrupção, sair de uma situação de recessão económica e passar para crescimento económico, como está, aliás, no Orçamento Geral do Estado de 2019. Por conseguinte, este tema do risco reputacional em relação a estes negócios terá que haver um esclarecimento para afastar, digamos, esta situação e prosseguir normalmente todo um trabalho que vem a ser desenvolvido desde 2018, que é fundamentalmente a luta contra a corrupção, a transparência nos negócios, ter empresas a intermediar, não quer dizer que pode levar a que haja ocultação de comissões, de enriquecimentos em causa, das pessoas envolvidas, muitas vezes a intermediação é necessária para juntar comprador e fornecedor, mas apenas isso. Não terá sido o comportamento dessa empresa nem em Moçambique, ou que parece também nesse dito negócio com Angola. Por isso há que esclarecer devidamente, rapidamente, esta situação, quanto mais depressa melhor, porque se não esclarecer e deixar a coisa no ar, piora. E aí começa a haver muita especulação, e a especulação nunca foi boa conselheira nestas situações.
Ainda sobre o esclarecimento publicado pelo Jornal de Angola no dia 30 de janeiro. Diz assim: esclarecimento, governo e Preinvest têm acordo desde 2016. É interessante que este esclarecimento utilize, portanto, diz que o governo mantém acordos com essa companhia, mas não foi, não se sabe. Quem por parte do governo emitiu esse comunicado? Dá-se a impressão, fica-se com a impressão que talvez o Jornal de Angola seja agora o porta-voz do governo. Poderá ser esta a impressão que eventualmente se possa tirar desse caso?
Bem, o Jornal de Angola, na era de Eduardo Santos, e anteriormente, sempre, nos seus editoriais e nas suas matérias, muito defendeu parte do Executivo e até do próprio partido que está no Executivo, o MPLA. Essa posição terá mudado quando houve intenção até de João Lourenço que a comunicação fosse mais aberta. O próprio Ministro da Comunicação, João Melo, tem dito constantemente de que há maior liberdade de expressão, mesmo da parte da imprensa estatal, em aparecer mais e não vincular apenas as posições do Estado. Agora, casualmente, Pode, de vez em quando, surgir um artigo ou um editorial que vincule essa mesma posição. Gostaríamos de ver um jornal de Angola a caminhar, como tem caminhado já, mais afastado, mais liberalizando as opiniões dos seus profissionais, jornalistas e em diversas matérias. Agora, é importante, porque o próprio jornal, não fugir ao assunto, não é? Evocou, deu uma roupagem, digamos, aguardando também que, quando o presidente João Lourenço chegar a Angola, se pronuncie, ou diretamente ou através dos seus canais institucionais, temos para esse efeito.
Carlos, a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro de Angola, Vera Davas, admitiu que o país poderá enfrentar tensões sociais devido à impopularidade de medidas com o rumo de remoção dos subsídios públicos em áreas como água, eletricidade, combustíveis e transportes. Aliás, esses são assuntos que já foram aqui abordados. Em outros vários, vários programas nossos.
Exatamente. Nós já abordamos que o ano dois, já em 2018, em meados de outubro, novembro, dizíamos que o ano 2019 seria um ano muito difícil para a maioria da população que é pobre, no embate de algumas medidas que o governo, a nível de consolidação de contas e para diminuir a despesa pública, também o investimento público, iriam ter necessidade de retirar alguns subsídios, nomeadamente, por exemplo, aos combustíveis, como a Secretária de Estado para as Finanças e Tesouro na Inglaterra recentemente se pronunciou, e ela apenas clarificou institucionalmente algo que nós temos realmente referido em programas anteriores. E é preocupante na medida de que aquilo que nós referimos e continuamos a referir é que estas medidas vão ser acompanhadas pelo FMI, que as tranches do FMI só vai dar à medida que verifica que as medidas são colocadas e que há um controle a nível de inflação, a nível da despesa pública, que não haja desperdício, digamos. Do erário público sejam bem aplicados, com rigor, com fiscalização. Mas o que está aqui em causa é que vá, de alguma maneira, para além da consolidação das contas, privilegiar o crescimento da economia, apoiando-o com créditos, com financiamentos, com pagamentos em atrasados. Desta semana, vários decretos de João Lourenço, dando autorização ao Ministério das Finanças para ir ao mercado nacional buscar dinheiro para depois pagar aos seus empresários. Depois vamos ver até que ponto existe aquele patriotismo, entre aspas, dos empresários que, pegando nos dinheiros que estão a receber agora em atraso e sem correção, digamos, atendendo à desvalorização que sempre do quase em relação às divisas, se eles vão aproveitar esse dinheiro para investir ou a cautela durante 2019, vão ver como é que a economia vai se desenvolver. Por isso, é de muito bom senso esta secretária de Estado, com os pronunciamentos que fez, falou verdade, falou uma realidade, não é? E a população, quando subiu a questão dos passaportes exponencialmente, ou, de alguma maneira, não direi apavorada, mas digamos muito renitente e assustada de que outros aumentos vão acontecer e que a vida tornar-se-á muito mais difícil. Ora, isso resulta, obviamente, numa tensão social, tensão no sentido de que o poder reivindicativo que a população tem, que a população tem, possa ser cada vez maior e E o executivo vê-se obrigado pronto, a arrepiar caminho, como se costuma dizer, que não tem grande margem de manobra porque o FMI não o permite, não é? Assumiu determinados compromissos e compromissos esses que vai efetivamente afetar a vida das famílias angolanas. E estas famílias realmente já estão a prever que o ano 2019 não vai ser um ano nada fácil.
E então, a questão do IVA, como é que fica a questão do IVA?
Bem, o IVA vai ser, outras medidas, vai ser aplicado a partir de junho e que, por isso, as contabilidades das grandes empresas, nomeadamente, vão ser aquelas que vão aplicar, a 100%, digamos assim, mensalmente, e que têm que estar preparados a nível de software, a nível de contabilistas, a nível de contabilidade organizada, no sentido de que o dinheiro que vai ser cobrado do IVA seja entregue ao Estado, não é? Digamos, os agentes económicos passam a ser cobradores desse mesmo IVA, um imposto de valor acrescentado, e que será depois, e pensa a AGT, o Ministério das Finanças, arrecadar uma grande massa de receitas fiscais com esse mesmo imposto. Não sei se será bem assim, vamos ver até que ponto é que as empresas têm uma máquina eficaz para corresponder às exigências que a AGT vai impor e vai controlar. Também, essa outra medida, que é a obrigatoriedade da faturação. Essa sim parece-me ser uma boa medida, até na perspectiva de que aquele mercado informal que ainda existe, não é pelo simples facto da Operação Resgate ter enxotado centenas de zungueiras para mercados que não cabem lá todas, não é? São 600 e cabe lá 300, metade, as outras não sabem exatamente onde é que vão ficar, mas que esse mercado informal obrigue os seus fornecedores, os armazenistas ou importadores ou o que sejam, a faturar. Parece-me que aí a AGT terá que ter uma eficácia muito maior do que tem tido. Por isso, o que nós gostaríamos de verificar é cada vez mais contribuintes, até para que no futuro se consiga ter taxas de imposto ou outro tipo de taxas mais baixas do que aquelas que nós temos e que os empresários estão sempre a reivindicar que sejam reduzidas.
Mas é o seguinte, Carlos, nós estamos a falar do IVA, primeiro, e para adicionar também o tópico anterior que nós falámos sobre a Secretaria de Estado, que fazia referência a possíveis tensões sociais devido aos cortes da remoção dos subsídios públicos. Bom, onde é que fica então a tranquilidade, como é que fica então a tranquilidade espiritual do consumidor angolano com os bolsos vazios, praticamente?
Bem, do consumidor, dos cidadãos, das famílias angolanas, aqueles que trabalham, que têm emprego, vão verificar que os seus salários não vão chegar até ao fim do mês para cobrir as suas despesas familiares mensais. Os que não têm emprego, vêm dificuldades de que o investimento privado esteja a crescer ao nível que o governo executivo pretenda e que não sejam criados os postos de trabalho que tanto precisam. Por isso, a vida não vai ser fácil, quer para uns, quer para outros. De uma maneira geral, porque nós vamos ter as famílias angolanas mais empobrecidas, sem poder de compra, enquanto consumidores. Ora, isto é aquele círculo vicioso que ainda referimos no programa anterior. Como é que um investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, vai dar continuidade às suas empresas ou vai investir pela primeira vez, quando sabe a partida que aquilo que vai produzir produzido, não há consumidores com poder de compra. Por isso ele não vai produzir para nada, ele vai produzir para ter lucro. A não ser que faça de Angola uma plataforma, por exemplo, da SADEC, a nível da exportação. Por isso, quando nós ainda temos constrangimento e verifica-se, por exemplo, que desde dezembro, a título de exemplo, Benguela, Lubito, Bahia Farta, dia sim, dia não, dia sim, dia não, tem cortes de luz. Ora, as indústrias que estão implantadas vão ligar o gerador que consome combustível. Combustível que é um custo acrescido num produto final. Ora, se esse produto chega ao mercado a um preço, e é um preço superior àquele que é importado, obviamente que vai ter dificuldades. Vai dizer, ah, não se vai importar. Mas aí não é bem a solução, porque também o povo não tem poder de compra para comprar aquele produto nacional que é mais caro. Vamos analisando como é que o executivo angolano, cujo titular é João Lourenço, vai resolvendo estas situações à medida que vai acontecendo. Agora, o cenário para 2019 é um cenário muito pouco agradável, não vai proporcionar melhores condições de vida ao seu povo angolano, ao povo angolano, à população, quer a nível das cidades, quer a nível do interior, embora o interior, enfim, as lavras e da agricultura pode não ser para chegar, para escoar para o mercado, para vender e ter rendimento, mas há uma autossustentação a nível das lavras para essas famílias que se dedicam à agricultura, porque nas cidades que tudo tem que comprar para consumirem, para comerem, para sustentarem suas famílias, a vida assim vai ser muito difícil.
A consultora Capital Economics prevê uma recessão económica de 2% em Angola este ano e considera que a situação da dívida pública pode ser pior do que os números que mostram.
Pois é, exatamente, ainda relacionado com os temas anteriores que estamos a desenvolver neste programa. Eu apenas encontrei esta consultora que, na verdade, é das poucas que com uma visão muito realista. E ela, aliás, há uns anos atrás, a primeira e quase a única que previa que Angola ia ter 3 ou 4 anos de recessão consecutivos, seguidos. Por isso está a prever, está a acompanhar as medidas económicas e o controle do FMI e põe esta situação de que se calhar ainda não vai ser em 2019 que haja o tal crescimento económico tão desejado, não só pelo executivo angolano, mas que o próprio FMI acredita que efetivamente venha a acontecer. Digamos que o plano que o FMI tem e que tem estado a trabalhar com o executivo, quer dizer, o FMI não será tão otimista como o executivo, tem ali um diferencial de 1,5% mais ou menos entre aquilo que o FMI pensa que o PIB vai crescer em que aquilo que está no OGE como a previsão de crescimento da economia em 2019. Mas eu diria que, atendendo aos problemas que ainda há bocado estávamos a falar, não está a haver aquela atração do investimento estrangeiro que estava-se à espera. Também os dinheiros da tal recuperação do capital que foi roubado e que voluntariamente devia ser e a banca comercial ainda no início da semana entregou ao BNA, ao governador, e o BNA diz que tem alguma dificuldade de conseguir analisar todo esse capital repatriado que foi feito e que tem alguma dificuldade em distinguir, em localizar a sua proveniência, enfim, não se percebe muito bem essa dificuldade do BNA, mas por isso, estando nós em 2018 com uma recessão económica, aparecer uma consultora a dizer que 2019 se calhar vai continuar em recessão, está mais próxima da recessão em termos de continuidade do que dar um pulo para frente e começar a crescer em termos económicos, em termos de riqueza, em termos de produção interna. Por isso, se reconhece uma baixa, inclusive, da produção no quarto último trimestre de 2018, e se grande parte, cerca de 70, 72% das receitas fiscais são provenientes do petróleo, se também se reconhece que houve essa baixa do petróleo em termos de produção, é menos receitas fiscais, ou seja, menos dinheiro que vai para apoiar a economia privada em termos de crescimento. Por isso, há indicadores que efetivamente são desfavoráveis ao crescimento, à visão otimista, quer do executivo angolano, quer do próprio FMI. Esta consultora aposta na sua análise numa continuidade de recessão que já vem de trás, não é? 2018 e anos anteriores, até 2014, e por isso o difícil é mesmo é ver para crer e começarmos a sentir que as coisas estão a dar a volta, e Deus queira que sim, porque todos nós queremos que a recuperação económica aconteça. Angola é bom para todos, não conheço nenhum angolano, ninguém que queira sistematicamente, ano após ano, que a economia esteja em recessão, mas os dados contrariam um bocado esta visão otimista que o executivo tem.
Mas, Carlos, por exemplo, quando nós falamos, quando. Bom, mas tudo, naturalmente, que todas essas previsões são feitas de acordo com o preço o preço do petróleo e de outros produtos, de outras fontes, de outros recursos dos quais advém o nosso dinheiro.
Claro que sim. Mas, digamos, a esperança é a última coisa a morrer, não é? Como se costuma dizer. E continuo, digamos, com esta ideia de que não queremos de maneira nenhuma que as coisas corram mal. Mas o que é um facto é uma coisa é um desejo e outra coisa é executar planos, programas que visem efetivamente a saída de uma recessão para um crescimento e com isso melhorar a vida dos angolanos. Essa é a preocupação. E eu acredito piamente que o Presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, os seus auxiliares ministros, secretários de Estado, todos desejam efetivamente isso. Mas falta aqui uma coisa que é importante e que também fardamos nos referir, e enquanto não acontecer, e é que pode vir a acontecer a viragem, é termos uma política de inclusão. Dizer assim, bem, já que os quadros ou os comitês de especialidade do MPLA, as nomeações que João Lourenço tem feito para determinados lugares-chave, para a área da economia, desenvolvimento da economia, de criar um bom ambiente de negócios, que se passe do discurso para a prática, vá-se buscar quadros técnicos angolanos que usar, não serão muitos, mas serão os suficientes, digo eu, para virem com ideias novas e conseguir começar a pôr a máquina a funcionar. Veja-se o exemplo de Rescova enquanto governador da província de Luanda. Pura e simplesmente pôs o ministro das Finanças a subscrever e a garantir financiamentos ao governo provincial de Luanda, porque sem dinheiro não se faz nada. E agora pergunta-se se o Rescova conseguiu isso, porque é que os anteriores governadores não conseguiram pôr o ministro das Finanças do GPL a assinar acordos de garantia de crédito, não é? Por isso, há que pôr, efetivamente, que as pessoas que são do MPLA, as outras que se calhar não são do MPLA, e que têm, digamos, uma outra perspectiva, uma outra visão, não é? E que facilite de alguma maneira o desenvolvimento do país, que é aquilo que em última análise todos nós pretendemos.
Por último, o governo angolano anunciou esta terça-feira que vai avançar com uma revisão do Orçamento Geral do Estado deste ano no primeiro trimestre devido à tendência baixista do preço do barril do petróleo, que continua abaixo da previsão do governo estabelecida nos 68 dólares. Bem, aliás, este assunto novamente é um dos assuntos que é um daqueles que já tem sido aqui debatido várias vezes nesse programa.
É um facto. Vale a pena ouvir a RAU, vale a pena ouvir os nossos programas, porque ainda não foi há muito tempo o Serafim que se questionava, na minha ótica, quando é que seria do OGE e por um motivo exatamente da baixa do preço do Brent, do petróleo, que é o que Angola segue, e eu disse que possivelmente não passaria do primeiro trimestre, porque o facto é que, por coincidência ou não, é isto que vai acontecer e tem que acontecer, porque realmente não se compreendeu. Quando foi da aprovação do Orçamento Geral do Estado na Assembleia Nacional, no dia em que fixaram 108 dólares, eu estava a 63. Quer dizer, mesmo que venham os especialistas angolanos, os responsáveis, dizer, porque é difícil fazer uma estimativa, mesmo os especialistas internacionais têm alguma dificuldade, mas nenhum especialista internacional vai fixar em 108 dólares quando nesse dia está a 63. Isso eles não fazem de certeza absoluta. E agora aconteceu. Era mais que previsível, que era muito difícil, não é? Só por magia, e magias hoje é um bocado difícil de acontecer em termos de matérias-primas, como o petróleo, aliás, que é complexo, que é muito complexo, não é? Acontecer esta situação. Diz agora, bem, isto é possível que, até foi ministro de Estado, que veio efetivamente dizer, bem, isto ainda pode se ficar abaixo dos 60 ou 60 e poucos e tal, vamos ter que rever. Mas se ficar perto dos 65 já não vale a pena rever. Bem, está visto que as coisas não são bem assim. A revisão tem que acontecer e tem que encontrar um valor que, na minha opinião, rondará os 60 dólares. Acho que era bem razoável ficar nos 60 dólares. Porque se for depois, se verificarmos ao longo do ano, que subiu para 65, ou para 68, ou para 70, há aqui um superávit, como aconteceu o ano passado, uma espécie de um bónus, é sempre bem-vindo. O ano passado pegou-se no bónus e aplicou-se diretamente na redução da dívida. Mas pode-se pegar neste bónus e fazer escolas, ampliar hospitais, fazer hospitais, enfim, apostar mais na área social. Do que estar, digamos, a estimar um orçamento na base do CPU, que é perfeitamente irrealista perante aquilo que está a acontecer no mundo com a produção de petróleo. Por isso, é menos receitas e são as contas que saem todas furadas e que criam algum desequilíbrio orçamental em termos de orientação. O orçamento é sempre uma estimativa. É preciso saber-se que não são valores fixos, são sempre estimativas do que se pode receber e o que é que se pode gastar. Por isso, dentro daquilo que nós já tínhamos visto nos programas anteriores, está aí. Dissemos que provavelmente o primeiro trimestre de 2019 seria a altura para fazer a revisão do Orçamento Geral do Estado de 2019, em virtude da baixa do preço do petróleo, e é isso exatamente que vieram dizer que terá que ser feito.
Mas Carlos, por exemplo, neste caso, qual seria aqui o papel da Assembleia Nacional?
a Assembleia Nacional, digamos que perspectivaram logo na aprovação de que iria haver uma alteração, uma revisão, o mais tardar até o primeiro semestre. Por isso, tacitamente, digamos que foi já aprovado este orçamento, prevendo que ia haver uma revisão em virtude da baixa do preço do petróleo, mas para o primeiro semestre. Nós, aqui no programa, alertamos que em virtude das situações estarem a ficar muito complicadas, não é? Em termos acertos, que prevíamos que não chegasse ao primeiro semestre, teria que ser feito no primeiro trimestre, o que na verdade veio a ser confirmado esta semana. Por isso não é um assunto que tenha que ir à Assembleia Nacional, o titular do Poder Executivo tem carta branca, digamos assim, para os nossos ouvintes perceberem a nível do Orçamento Geral do Estado que foi aprovado, para fazer esta alteração sem necessidade de baixar a Assembleia Nacional.
Outra questão, Carlos, falando sobre o papel da Assembleia Nacional, como é que estamos em termos deste órgão-poder não supervisionar, mas bom,
fiscalizar,
se esse é o termo apropriado, podemos fiscalizar o governo?
Pois, a UNITA veio mais uma vez e bem bater o pé, com o salvo-recordo do Tribunal Constitucional, que condiciona os ministros, para os nossos ouvintes terem uma noção do que é que consiste, de uma maneira assim, uma visão simplista, o que é que consiste esse acórdão? É que a nossa Constituição diz que os ministros, enquanto auxiliares do titular do Poder Executivo, João, que é, neste caso o Presidente João Lourenço, respondem perante o João Lourenço. O Tribunal Constitucional veio fazer uma interpretação literal, ou seja, uma interpretação nos termos do que está escrito na Constituição, é dizer não. A Assembleia Nacional não pode, não deve, em termos constitucionais, não tem poderes fiscalizadores de chamar os ministros a darem explicações ou a responderem perante os senhores deputados, porque a Constituição diz que eles respondem perante o titular do Poder Executivo e não perante a Assembleia Nacional. Digamos que é isso que o acórdão do Tribunal Constitucional veio interpretar a Constituição dessa forma. Sem criar aqui, penso que a UNITA quer que haja, da parte do Presidente João Lourenço, uma iniciativa, juntamente com o MPLA, não é? Que confrontem o Tribunal Constitucional com uma nova interpretação ou com uma interpretação diferente, de forma a que se cumpra também o que está na Constituição, que é o poder que a Assembleia Nacional tem de fiscalizar o Executivo. Por isso, temos aqui, não é sequer uma duplicidade de fiscalizações, mas sim, se entendermos que o povo soberano de Angola, diz a nossa Constituição, vai a eleições, elege os seus representantes, e que esses mesmos representantes são os deputados, que têm depois grupos parlamentares, que depois fazem requerimentos ao Presidente da Assembleia Nacional a dizer que querem abordar este tema, querem chamar o ministro tal para se explicar de acordo com uma medida que tomou e que, enfim, a UNITA fez vários exemplos, entre desde o ver a situação do BES, do patrimônio de capitais, enfim, exemplos, várias situações que quer abordar. Mas que esse acórdão, de alguma maneira, o MPLA e o próprio titular do Poder Executivo, João Lourenço, diz que é receptivo a essa fiscalização, mas também não passa daí. Quer dizer, tem medidas concretas para que essa fiscalização seja feita, não, efetivamente, não está acontecendo. Por isso, a UNITA vem, e muito bem, pôr outra vez essa questão em cima da mesa de João Lourenço, para que ele, enquanto também presidente do MPLA, possam vir na Assembleia Nacional suscitar uma nova interpretação, digamos assim, do Tribunal Constitucional nesta matéria dos poderes de fiscalização que a Assembleia Nacional tem sobre o Executivo. E por aí fora, por esse caminho, chega-se aos ministros e aos secretários de Estado e, digamos, possam inquirir, fazer comissões de inquérito, pedirem que haja respostas, nem que seja o titular do poder do Executivo e depois do titular do poder Executivo manda o ministro à Assembleia Nacional justificar a medida em causa.
Ah, mas então, Carlos, vejamos o seguinte: se for este o caso, né, não será que uma necessidade de termos de ratificar a Constituição para que o Parlamento possa, digamos, fiscalizar o governo?
Na minha opinião, não é preciso fazer nenhuma revisão da Constituição, porque, como disse, também está estipulado na nossa Constituição esse poder de fiscalização que a Assembleia Nacional tem sobre o Executivo. O que lançou alguma confusão em termos de interpretação, foi que o Tribunal Constitucional optou por um outro articulado, um outro capítulo, em que é dito que os ministros respondem perante o titular do Poder Executivo. Por isso, fazer uma revisão, numa próxima revisão, isto tem que ficar mais claro com outros aspectos na Constituição, que lançam algumas dúvidas, também tem que ser mais clarificado. Porque depois leva a que haja interpretações diferenciadas. E o Tribunal Constitucional, dentro da separação de poderes, tem o poder de definir a forma de interpretação e dar-se cumprimento doutrinário àquilo que foi decidido. Por isso, uma revisão da Constituição poderá servir e deve servir não só para clarificar melhor este aspecto, mas também outras situações que merecem sérias dúvidas que estão na Constituição. Agora, em termos mais eficazes, bastaria, e é mais rápido, bastaria realmente o Tribunal Constitucional fazer uma revisão da sua interpretação daquele acórdão, e por isso solucionar esse problema, permitindo que o Executivo, o Poder Executivo, mandatando os ministros que entenderem, possam ir a pedido dos grupos parlamentares, dos deputados, de acordo com o regimento que a Assembleia Nacional tem, irem justificar, digamos, medidas que tomaram e que é pedido para ser esclarecido.
Mas se essa passa a prevalecer, não poderá manchar os esforços da luta contra a corrupção promovido pelo Executivo angolano?
Por isso é que a UNITA deu alguns exemplos que tinha a ver, digamos, com a transparência, com a luta da corrupção, que é uma divisa que João Lourenço defende, e para dar indicações muito claras de que ele pode colaborar e o MPLA pode colaborar, tendo maioria qualificada, no sentido de solicitar uma nova interpretação ao Tribunal Constitucional.
Perfeito. Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima
Aquela
edição.
nossa
Bom fim de semana também para o
tem chuva, é suor do meu rosto.
Um abração, Carlos.
Que rega as plantações. Aquela roça grande tem café maduro. E aquele vermelho sereio são gotas do meu sangue, feitas seiva. O café vai ser torrado. de acordo contratado, negro de acordo contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de além de serpentear e ao vento forte do sertão. Cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendê, quem capina e paga, recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Rouba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Poradas, refilares. Poradas, refilares. Quem faz o milho crescer os laranjões florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores, quem faz o branco prosperar, ter barriga grande. E o vento forte do sertão responderá: Monangambê, Monangambê, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maru e esquecer diluído nas minhas verdadeiras. Monangambê, Monangambê, Monangambê.